Alma Londrina Rádio Web apresenta
Podcast da Alma. Informação, cultura e vida criativa.
Olá, hoje é quarta-feira, dia 13 de março de 2024. Começa agora mais um podcast da Alma, Informação, Cultura e Vida Criativa. Eu sou Junô Augusto e essa é a edição número 21 da quarta temporada do podcast da Alma, 12 anos de Alma Londrina. Vamos aos destaques de hoje. Primeiro, falaremos sobre o financiamento coletivo aí para custear o novo espaço que recebe a Oficina de Choro de Londrina. Depois, a gente fala sobre a temporada 2024 da Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina, que estreia amanhã, quinta-feira, dia 14. E a gente finaliza o podcast da Alma de hoje com uma matéria do Thiago Furini sobre o edital do Abdução do Coletivo Espaçonave. E o Clube do Choro de Londrina solicita auxílio para custear um novo local da Oficina de Choro, promovida gratuitamente por eles. O Clube do Choro de Londrina prorrogou o início das aulas do projeto Oficina de Choro de Londrina para o próximo dia 26 de março. Isso ocorreu porque o Colégio José Anchieta, que receberia as aulas, não poderá ser mais a sede da oficina. A decisão foi de última hora e pegou todos de surpresa. Nas últimas edições, a oficina contou com o uso gratuito das salas de aula dessa escola, mas por questões de quantidade de alunos que cresce a cada edição e pelo volume de som, o colégio declinou. A edição de 2024 conta com o financiamento do PROMIC, mas o valor não cobre as novas despesas não previstas de aluguel de espaço, segurança, entre outras. Pela infraestrutura necessária para a plena realização da oficina, o Centro Cultural Seta, localizado na rua Guararapes, número 579, configura o espaço mais adequado para receber o projeto. Entretanto, como o Centro Cultural Seta é um espaço privado e necessita de pagamentos de aluguel e segurança, uma vaquinha foi organizada pelo Clube do Choro para custear a integral realização da oficina. Nós falamos com o coordenador do Clube do Choro, o Osório Pérez, sobre essa mudança brusca. Para ele, há um lado positivo aí nessa história.
Então, pode ser que nós não estaremos mais no Anchieta por uma questão de positivo, né? que demonstra algo positivo, que é o crescimento exponencial desse projeto, né? Em relação à quantidade de pessoas, né? O interesse que as pessoas, os cidadãos, né, estão tendo pela oficina de choro é grande, né? Então, o que acontece é que a infraestrutura necessária está aumentando, né? Então, por exemplo, o ideal seria até 8 salas de aula, né? Sendo que uma das salas tem que ser maior, ela tem que ter tem que portar todos os alunos, né, para fazer o que a gente chama de bandão, né? Então, tem essa necessidade pelo crescimento mesmo do projeto, né? E conforme aumenta a quantidade de alunos, aumenta também a quantidade de som, de volume. Então, acho que por esse motivo, assim, ó, a nossa oficina, ela acaba, né, gerando um grande volume, né? E se estiver tendo aula nas salas ao lado, então isso vai atrapalhar as salas que estão tendo aula de disciplinas do colégio mesmo, né? Então, acho que esse é um dos motivos que nos fez ter que procurar outro local para a execução da oficina.
Após receber a notícia de que não poderia mais utilizar o espaço do Colégio Anchieta, Osório afirma que houve uma grande mobilização de amigos, alunos e amantes do choro em Londrina.
Houve uma grande mobilização de muitos amigos, alunos da oficina, professores da UEL, do curso de música, do curso de biologia, né? O pessoal da Casa de Cultura, da Divisão de Música, da própria reitoria da UEL. Muita gente se mobilizando, procurando um local adequado, né? Mas uns lugares foi também a UEL, né? Alguns centros estão desocupados, porque a nossa oficina acontece às terças, das 19 às 22. Então, nesse horário, muitas das salas da UEL estão desocupadas, né? E ali a vantagem da UEL é que a estrutura já está pronta, né? Não exatamente ali da divisão de música, mas outras salas, do CCB, por exemplo, foi uma das tentativas, né? Aí a gente esbarra em um critério que é o fato de estar mais democrático se o local da apresentação das aulas acontecer num local central, né? Onde fica melhor para todo mundo se encontrar, né? Porque nós temos alunos que são da União da Vitória, alunos do Sincão, alunos do Cafezal, né? Da Zona Leste. Então, precisa ser central nesse quesito, fica até mais democrático. Então, a gente agradece até toda essa mobilização que temos, assim, a gente percebe o quanto que esse projeto é um projeto querido, né, por muita gente que está torcendo para ele se desenvolver cada vez mais. Né? Então, a gente fica muito agradecido e tocado com essa mobilização toda.
O Osório também explica como chegou ao Centro Cultural Seta.
E aí nós encontramos um local que atende aos nossos critérios, que é o Seta, né? Antes era uma pré-escola, chamava Seta a nossa escolha, né? E agora eles desativaram a pré-escola e passou a ser um centro cultural, né? A Maria Tomé executou o projeto dela de orquestra de pandeiros lá, né? Então, devagarzinho, o espaço está criando uma agenda artística, né? De cultura. Então, uma das grandes vantagens lá é o fato de ser um espaço muito fresco, muito verde, porque fica em frente a um vale, né, um campinho de futebol, ali perto da Humaitá, né, ela fica na esquina da Guararapes com a Monte Castelo. Os prédios estão muito bem cuidados, né, quer dizer, é um prédio só, mas as salas estão muito bem cuidadas. E a Mira fez uma boa proposta para nós, né, financeira, de pagamento do aluguel. Então, a gente achou que era viável, apesar de ser agora, né, não gratuito, a gente, mas tudo bem, né, por isso que a gente está acreditando nessa campanha para poder levantar os custos já nessa primeira campanha, de todas as despesas até dezembro, para não ter problema lá na frente. Né? Considerando que esse projeto do Promic, ele é um projeto, né, financiado pelo Promic, patrocinado pelo Promic, mas que a gente cobre praticamente somente os cachês dos professores, né? Então, essa campanha vai servir para a gente ficar estável lá, com os pagamentos todos, né, prontos até dezembro. Também coube a nós, né, ir atrás da segurança, porque vai ter segurança ali, porque vai ter estacionamento, não tem estacionamento para carro. Os carros vão ficar na rua, mas tem que ter alguém ali para olhar, tal, né, um profissional, um agente de segurança mesmo, né? E apesar de que é um lugar seguro, né, esse bairro, então, assim, é um lugar maravilhoso, né, que a gente achou, assim, que tem tudo a ver com o choro, muito orgânico, né, e que provavelmente a gente isso vai se desdobrar em grandes frutos.
Iniciada na última segunda-feira, dia 4 de março, a campanha para arrecadação de fundos está disponível por meio de um link que você acessa no post desse episódio do podcast da Alma. O Osório falou sobre a vaquinha.
Nós demos início nessa última segunda-feira, dia 4, agora de março, né, na véspera do que seria o dia do início da oficina, né, porque estava marcado para o dia 5 e agora a gente prorrogou para o dia 26 de março. Né? Então, a gente tem que levantar esse valor. E aí nós promovemos essa vaquinha com K, né, Oficina de Choro de Londrina, pode procurar ou no Google ou nas redes sociais do Clube do Choro de Londrina, né, e que vai direcionar para os links, né, que para quem poder contribuir. A pessoa pode contribuir com o que ela puder, né, não tem um valor mínimo, né, não tem um valor máximo. A gente fez a conta que se cada metade dos alunos inscritos, já estamos com 370 inscritos, derem a metade desses alunos derem um valor muito baixo, menos de R$50, uma vez, né, no anual, a gente já consegue quitar todas as dívidas, né, até o final do ano. Então, assim, é um valor que vale a pena, porque é um projeto que realmente conecta os interessados no universo, na cultura do choro. Né? Então, a gente faz esse apelo aí aos ouvintes, né, às pessoas que queiram contribuir, que nos auxiliem nessa, vão bater essa meta aí, né? A meta é 19 mil, né? E a gente vai também, outras despesas também vão ser cobertas, porque a gente tem um intervalo, né? Na oficina ali, a gente tem um momento do intervalo, da pausa, onde a gente toma um chá, come uma bolachinha e tal. E isso, pela limitação das nossas rubricas do projeto, a gente não conseguiria nem isso, né? A gente até estava planejando pedir aos alunos que levassem, né, de contribuição, um chá, uma bolacha, mas aí se a gente conseguir bater essa meta da vaquinha, não vai ter nem essa questão, a gente vai quitar tudo, né? Inclusive a hora do chá. Tá bom? Obrigado, pessoal. Um abração a todos.
Obrigado, Osório. Lembrando, então, que quem quiser contribuir, acesse o link no post desse episódio do podcast da Alma.
Você está ouvindo o podcast da Alma. Criatividade para viver e aproveitar a cidade.
A temporada Ouro Verde 2024 da Orquestra Sinfônica da UEL, a OSUEL, inicia a programação de concertos às 8h30 da noite desta quinta-feira, dia 14, no Cine Teatro Ouro Verde, que fica ali na rua Maranhão, número 85. A escolha da data é especial. No dia 14 de março de 1984, foi lançada a primeira Orquestra Sinfônica do Paraná, que agora completa 40 anos. O concerto de abertura será nos dias 14, amanhã, e dia 15 de março. O concerto dessa semana terá a participação do pianista convidado Christian Boudou e será regido pelo diretor artístico e regente titular da OSUEL, Rossini Parucci. A temporada 2024 se estende até dezembro e terá séries dedicadas a diferentes tipos de café: arábica, bourbon, catuai e conilon. Ao todo, serão 24 concertos com composições dos mestres da música clássica. Na abertura, serão executadas obras de Mozart, que você ouve de fundo agora aqui nessa matéria, Prokofiev e Brahms, em referência ao café tipo arábica. A temporada celebrará o café, os 90 anos da emancipação política de Londrina e os 200 anos da imigração alemã no Brasil. A cidade de Londrina foi peça-chave no ciclo do café no estado e também foi considerada capital mundial do café. A Orquestra Sinfônica da UEL disponibilizou um guia de concertos da OSUEL em seu canal do YouTube. No primeiro episódio do Guia, o maestro Werner Silveira, diretor artístico e regente titular da Orquestra Ovo, de Minas Gerais, fala um pouco sobre a abertura da ópera A Flauta Mágica, de Mozart, do Concerto para Piano número 1, de Prokofiev, e da Sinfonia número 2, de Brahms. Vamos ouvir.
Olá, pessoal de Londrina! Olá, público da Orquestra Sinfônica da UEL! O meu nome é Werner Silveira, eu sou idealizador e maestro da Orquestra Ovo. É um grande prazer falar, comentar com vocês da temporada Ouro Verde da série Arábica. Esses primeiros concertos vão acontecer no dia 14 e 15 de março. E eu estou aqui para poder falar do repertório, do programa que a orquestra vai tocar. A primeira obra de Wolfgang Amadeus Mozart, depois Prokofiev e depois Johannes Brahms. Vamos lá! Wolfgang Amadeus Mozart, a orquestra vai tocar a abertura da ópera A Flauta Mágica. Como é uma abertura, como não vai entrar no enredo, na história que está por trás da ópera, eu quero falar um pouquinho de Mozart, galera. É o seguinte, Mozart, como os outros dois compositores, assim, ele é um monumento, ele foi o maior prodígio da história da música. A primeira sinfonia que ele escreveu, para vocês terem uma ideia, ele tinha 8 anos de idade. e ele morreu prematuramente aos 35. Inclusive, a ópera Flauta Mágica, ela foi escrita no último ano de vida dele, alguns meses, a estreia foi alguns meses antes dele morrer. Então, vamos imaginar que o cara escreve a primeira sinfonia com 8 anos e morre aos 35, isso significa que ele teve 27 anos, né? Passou 27 anos escrevendo muita música. São quase 700 obras catalogadas. Então Mozart morre em 1791, 100 anos depois, em 1891, nasce Sergei Prokofiev, um grande compositor russo, e a orquestra vai tocar o concerto para piano número 1 dele. Agora é o oposto de Mozart. Em que sentido? A Flauta Mágica, final da vida de Mozart. Concerto para piano de Prokofiev, início da vida de Prokofiev. Ele escreve essa música, ele tinha 20 anos de idade. Em 1911, ele escreve esse concerto. Se não me engano, a estreia só acontece em 1912, obviamente com ele tocando piano. Quem vai tocar piano, o solista convidado, é o Christian Boudou, que é outro prodígio, assim. O cara toca piano demais. E eu acho, conhecendo o Boudou, né, já tendo tocado com ele, o Boudou, ele é um pianista, assim, que vai mostrar esse virtuosismo que tem na música do Prokofiev. Agora a gente vai para Brahms, que é um compositor alemão. Ele está no meio do caminho dos períodos aí entre os dois. O Brahms é de 1833, era um perfeccionista e é, para mim, o cara que mais absorveu isso que Beethoven trouxe. Então Beethoven acendeu uma chama e transformou a história da música. Brahms colocou lenha nessa fogueira de Beethoven, entendeu? E agora, para poder encerrar de vez, porque eu falo demais, eu sei, já peço desculpas por isso, mas para encerrar, eu quero falar uma coisa muito importante. Para que a gente se informa um pouquinho para chegar mais preparado e ouvir um concerto que vai ter Mozart, Prokofiev e Brahms? A gente vai curtir melhor o concerto, não vai? Claro que vai. Vocês vão escutar Brahms diferente agora, vocês vão escutar Mozart de uma forma diferente. Vocês vão curtir, vocês vão sentir mais prazer. Mas, em última análise, presta atenção, em última análise, aprender a ouvir melhor música, sentir mais prazer ouvir música, em última análise, é aprender a ouvir melhor o outro. Expandir a nossa sensibilidade periférica, né? Ter mais contato com a presença, olho no olho, eu estou aqui olho no olho com vocês, ah, a gente pode ser surpreendido aí por uma lua cheia, e de repente você repara naquela lua cheia, você está andando no meio da rua e vê uma árvore linda, você para 5 segundos, nossa, que árvore bonita, respira, e aqueles 5 segundos mudou a sua vida, é lindo, maravilhoso, a arte dá esse contato com a presença e o contato com a sensibilidade. É, mas em última análise é poder enxergar além, enxergar melhor o mundo que a gente vive. Enquanto a gente está vivendo esse tempo aqui, vamos aproveitar. Então vamos valorizar e vamos assistir a Orquestra Sinfônica da UEL, que eu já vi a programação desse ano, de 2024, está fantástico. Não percam a oportunidade de ouvir grandes nomes, grandes compositores ao vivo. Isso faz diferença na vida da gente, gente.
Legal. Lembrando aí que esse é um corte do vídeo completo. O vídeo completo com o guia de concertos aí da Osuel, com todas as informações, você acessa visitando o canal do YouTube da orquestra. E para adquirir seu ingresso para o concerto de amanhã, acesse o link no post desse episódio do Podcast da Alma. Sobe esse Mozart aí, ô Fábio. A gente encerra o podcast da Alma de hoje com uma matéria do viajante da semana, o Thiago Furini, sobre as inscrições para o Hábito Som.
Olá, web ouvintes, olá, Junô, olá, Fábio. As inscrições para a temporada 2024 do projeto Hábito Som seguem abertas até o dia 26 de março. A sessão Abdução é uma série com gravações com público ao vivo de apresentações musicais de grupos locais que possuem composições autorais. Posteriormente, essas gravações serão lançadas em modelo live sessions no canal YouTube da Espaçonave. Os grupos e artistas musicais podem se inscrever através do formulário que está no link do texto ou na bio do coletivo Espaçonave, que é coletivo.espaçonave. A gente conversou com a Gabriela Giovanetti, orientadora de atividades de música do SESC Cadeião e uma das professoras do Centro de Difusão Musical do SESC Cadeião, que falou mais sobre a nova temporada do Abdução.
O Abdução é uma série que produz apresentações musicais de grupos locais e autorais com público ao vivo, gravadas em formato audiovisual para serem lançadas no modelo de live sessions. O Abdução é produzido pelo coletivo Espaçonave e em 2024 ele conta com o incentivo da Lei Paulo Gustavo. O projeto estreou em janeiro de 2020, de forma independente, e até o momento a gente tem 3 episódios que podem ser assistidos no canal do YouTube da Espaçonave.
Ô Gabriela, e qual é o objetivo do projeto?
O objetivo do projeto é essa valorização das bandas locais ou artistas, trazendo o público ao vivo, produzindo material audiovisual de qualidade e sessão de fotos dos produtos, né, para irem para as redes sociais e YouTube. Então, todo esse material é cedido às bandas para configurar como um portfólio de qualidade para os artistas.
E qualquer banda ou grupo pode se inscrever? Quais são os critérios para inscrição?
Qualquer banda pode se inscrever e as propostas elas são selecionadas de acordo com os critérios estabelecidos, né? Que são pertinência, qualidade artística, sonora e originalidade estética, diversidade de linguagem de estilos musicais entre os grupos selecionados, integração comunitária e inclusão, como diversidade étnica, racial e de gênero presente entre os grupos selecionados, viabilidade técnica para execução da proposta, vantagem a jovens artistas que nunca ou pouco apresentaram seu trabalho ou tenham pouco ou nenhum material audiovisual de qualidade lançado.
E como faz para se inscrever? Até quando vão as inscrições?
O edital está aberto desde o dia 26 de fevereiro e vai até dia 26 de março. As inscrições podem ser realizadas através de um formulário do Google que a gente está disponibilizando no perfil do Instagram do coletivo Espaçonave, através do link da bio. O resultado ele sai dia 2 de abril.
A gente agradece a Gabriela Giovanetti, orientadora de atividades de música do SESC Cadeião e uma das professoras do Centro de Difusão Musical do SESC, que falou sobre a nova temporada do Abdução. A gente fecha a entrevista com a faixa Coragem, do músico Porfírio. Solta o som, Fábio.
1, 2, 3. Vai correr, tropeçar e chorar, levantar. E diria que a sair de casa, ei, aprender a voar com as próprias. Olha só, a cria cresceu e agora some as próprias custas. Sem dialogar, só se preocupar com a própria multa, que a culpa cobre e vem sem pena. Mas tem fé que a vida sem laço, sem fita, sem desculpa. O presente é o hoje, nada mais. Ai que dó. E pra se perder no jogo da sorte não tem erro. É só apostar que já fez de tudo no sossego, que a vida cobre e te traz medo. Da fé de que viver não tem sentido. Vai correr, tropeçar e chorar, levantar, balançar e rumar, que um dia vai voltar e perceber que nunca foi. Sozinho agora tô lutando. Vaidade tem outro preço e cê tá solando. Pensei uma, duas, três vezes, eu que tô mandando.
Achei que tava no controle, mas tô odiando. Tive que brigar. Eu me enganava, mas depende só de mim, só de mim, só de mim. Não é assim. Tive chance de refazer o que não tava dando. Olhar melhor pra quem achei que tava confiando. Se quer ver o meu fim, cê já tá afundando. Enquanto falam de mim, eu sempre vou tá caminhando.
Você ouviu o podcast da Alma, comunicação, cultura e qualidade de vida.
Esse foi o podcast da Alma de 13 de março de 2024, episódio número 21. Produção do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Radio Web, com patrocínio do PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura da Prefeitura de Londrina. Produção radiofônica, edição de áudio de Fábio Tanaka. Coordenação geral de jornalismo, Daniel Thomas. Reportagens de Junô Augusto e Thiago Furini. As artes gráficas são do Alexandre Jorge e a produção de jornalismo do Thiago Furini. Neste programa, tivemos o financiamento para a Oficina de Choro de Londrina, a estreia da nova temporada da Ozuel e o Abdusson. Locução das vinhetas, Jairce Gogel, Janete O'Howley e Patrícia Zanin. Na produção e apresentação, Daniel Thomas e Junô Augusto. Agradecemos a sua audiência e a gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um podcast da Alma. Até lá. Tchau!
Uau!